Nascido em 17 de junho de 1980, Pablo Roberto Gonçalves da Silva se graduou em serviço social e se especializou em gestão de políticas públicas. Na Prefeitura de Feira, já chefiou a pasta de prevenção à violência, foi secretário de desenvolvimento social e também de agricultura. Pablo foi vereador e deputado estadual e em dezembro do ano passado renunciou ao mandato na Assembleia para assumir o cargo de vice-prefeito de Feira. Hoje, o convidado do Por Dentro da Política é o atual secretário de Educação e vice-prefeito, Pablo Roberto. Pablo, muito boa tarde. Obrigado pela presença conosco aqui no Transnotícias. Tudo bem contigo?
Boa tarde, Pondé. Tá tudo em paz, graças a Deus. Boa tarde, Felipe, João, a todos que nos acompanham. Dizer que é sempre bom bater esse papo com vocês aqui.
João?
Secretário, mais uma vez bem-vindo aqui ao nosso Transnotícias, obrigado pelo tempo do senhor. Nosso questionamento inicial aqui é o seguinte: realmente já está definido, realmente o martelo já está batido que o senhor será candidato a deputado federal no próximo ano?
E aqui já começa assim, né? Você nessa tranquilidade toda. Bom, já está decidido, né? Eu tenho conversado, João, há muito tempo já dessa possibilidade, né? Desde o momento em que eu assumi o mandato de deputado estadual lá atrás. O nosso grupo, as pessoas que nos acompanham, que militam conosco, já começaram a ventilar essa possibilidade. Essa possibilidade, ela ganhou corpo, ganhou força depois da eleição de 2026, quando nós tomamos a decisão de caminhar junto com o prefeito Zé Ronaldo, na chapa, onde ele, prefeito e o vice-prefeito. E a partir daqueles momentos, as conversas que nós tivemos foi numa perspectiva de que 2026 eu pudesse disputar uma vaga à Câmara Federal. Por vários motivos, eu tenho conversado isso com as pessoas. Tenho defendido muito que Feira precisa voltar a ter protagonismo nacional, que já teve em outro tempo. Feira tem um colégio eleitoral que permite isso, que permite que duas, três pessoas aqui da cidade possam ter esse desejo, sonho, a vontade de representar a Feira no Congresso Nacional. E eu tenho disposição, né? Tenho disposição, na verdade assim, você disputar uma eleição para deputado federal, né, que tem um nível de dificuldade muito grande, por tudo que está colocado na política, a forma como alguns decidem fazer política, né, todas as dificuldades que se apresentam, mesmo diante de um cenário muito difícil, eu tenho estudado, eu faço política estudando o cenário, fazendo pesquisa, conversando com as pessoas, andando nas ruas, né, e graças a Deus, todas as pesquisas que foram realizadas, desde o primeiro semestre desse ano, tem nos colocado com uma aceitação por parte da população que não nos deixa outra possibilidade, outra alternativa, senão mais uma vez aceitar esse chamado, disputar e tentar representar e ajudar a Feira no Congresso Nacional.
E quando o Pablo Roberto deve deixar o cargo de secretário de Educação para se dedicar a essa pré-campanha ou a campanha, porque tem a questão do prazo regimental, o prazo que determina a legislação em vigência. Mas a sua disposição é se afastar antes do prazo, só no prazo?
Bom, o prazo é abril, né, de 2026, eu preciso descompatibilizar. Eu confesso que há 2-3 meses atrás eu comecei a pensar essa possibilidade de me afastar um pouco antes. Mas aí a responsabilidade, o compromisso com a administração pública, o compromisso com a educação não permite, né, pensar dessa forma. Eu fiz uma ampla reflexão, nós falávamos aqui nos bastidores antes de começar o programa do furacão que a secretaria se torna chegando no final do ano, né, com tantas atividades que precisam ser planejadas, com tanta coisa que precisa ser organizada. Esse ano foi um ano difícil para todos nós na secretaria, porque nós tivemos um começo de ano conturbado, com alguns problemas acentuados, que nós precisamos ter bastante serenidade, tranquilidade e compromisso para superá-los, e nós superamos muitos deles. Então a rede hoje, ela vem se organizando, muita coisa do que nós precisamos para começar o ano letivo de 26 já estão organizados, como por exemplo farda, tênis, mochila, o kit do aluno com material didático. Então assim, essa transição, fazendo essa leitura no ponto de vista do compromisso, da responsabilidade, não é uma transição muito simples de acontecer. Então eu não posso também chegar agora no final do ano, sair de qualquer jeito sem organizar as coisas. Então nós tomamos essa decisão, tenho conversado um pouco com o prefeito acerca disso também, desse processo, e nós vamos fazer isso com bastante tranquilidade, com bastante responsabilidade, no período que a lei permite, que é abril de 2026.
No grupo político do senhor, que é comandado pelo prefeito José Ronaldo, já se declararam pré-candidatos a deputado federal vários nomes. Tem Zé Chico, a ex-deputada Daiane Pimentel, tem também o ex-prefeito Cobé Filho. Como é que o senhor, enquanto integrante desse grupo, avalia essa pulverização de candidatos do mesmo segmento e para o mesmo cargo?
Bom, eu acho que se tiver todos esses candidatos que você colocou aí no mesmo campo é ruim. E acho que todos devem ter equilíbrio, desprendimento, maturidade para saber analisar o cenário. E o que é que aconteceu na história política recente da cidade, quando o grupo teve 2, 3, 4 candidatos. Então eu acho que essa é uma conversa que deve ser conduzida pelo prefeito, José Ronaldo. Primeiro porque é líder do grupo, segundo porque tem 50 anos nessa atividade política, participando da política não apenas municipal, mas do cenário nacional e estadual também. E é quem reúne as condições hoje para fazer uma avaliação, uma análise muito pé no chão com todos os outros pré-candidatos. Se após essa análise ele entende e os 4, 5 ou 6 pré-candidatos entendam que tem espaço para todo mundo, vamos fazer a disputa e esperar que a cidade possa tomar a decisão correta. Mas claro, também eu não posso faltar com a verdade aqui e deixar de encarar que há uma dificuldade, dificulta-se, né, a vida de todo mundo quando no mesmo grupo você tem uma quantidade dessa de candidato. Né? Eu tenho acompanhado a gestão de perto, sei como o prefeito tem se envolvido, trabalhando muito, assim como eu tenho trabalhado muito, 14, 15 horas por dia na gestão, tem restado bem pouco tempo para poder tratar de política, tratar dessas questões, mas eu acredito que com o tempo está passando, as coisas estão começando aí agora, né, se normalizar, e eu acredito que o prefeito vai conseguir nos próximos dias, talvez nos próximos 2 meses aí, tomar essa decisão junto com o grupo. Então, não adianta ninguém querer ser candidato só. Eu acho que a pessoa, quando decide ser candidato, João, tem que fazer uma análise muito desprendida de qualquer sentimento, de vaidade ou qualquer outra coisa. Pé no chão, tem viabilidade, não tem viabilidade, você consegue ter feira sozinha, só os votos de feira, levando em consideração o cenário que a gente já vê hoje, que está completamente aí com muitos candidatos de fora, já fazendo campanha há mais de um ano aqui na cidade. Diante desse cenário de dificuldade para os candidatos daqui, né, tem espaço para fazer 4 deputados federais? Eu acredito que não, é difícil. Então precisa que tenha uma conversa dessa conduzida aí, não adianta outro nome, eu acho que quem tem que conduzir é o prefeito Zé Ronaldo. E eu não tenho conversado com os outros pré-candidatos, a não ser o ex-prefeito Colbert, muito por conta de uma relação de amizade que nós temos, que nós construímos. Eu tenho conversado com o prefeito, com o ex-prefeito Colbert acerca disso, mas com os outros candidatos não. Espero que o prefeito possa, né, conduzir essa discussão aí com muita maestria, que nós possamos, ao final da discussão, fazer com que o diálogo possa prevalecer e saia uma quantidade menor de candidatos à Câmara Federal.
Na sua compreensão, o ideal seria 2 candidatos, 1 nome apenas?
Léo, assim, a gente... Essa pergunta é uma pergunta difícil de responder, porque talvez assim, você está sendo egoísta quando você fala em um só porque você quer ser candidato. Não. Mas assim, claro que você ter um candidato, o nível de dificuldade é muito menor do que você ter 2 candidatos, 3 candidatos na mesma base. Se vai ser 1, se vai ser 2, se vai ser 3, eu não sei. Feira já teve momentos, né, de feira pensar na importância disso e eleger 4 deputados aqui. Não foram eleitos com os votos 100% daqui, mas sim, feira deu uma largada para isso. Na história mais recente, né, dos 20 anos para cá, o que foi que aconteceu quando feira escolheu ter 3, 4 candidatos? É a conta que tem que ser feita agora, entendeu? Eu acho que tem condição, tem, se as coisas forem muito, muito organizadas, muito claras, né, se tiver um exercício político começando o mais rápido possível para se organizar isso, eu acredito que até 2 se consiga fazer. A partir de 3, complica mais a realidade e o grande risco que corre é não fazer nenhum deputado federal do nosso campo, né, continuar apenas tendo candidatos eleitos pelo campo da oposição, porque tem tido, né, apenas um nome com musculatura, com condições de disputar a eleição.
O senhor está falando aí que tem lhe restado pouco tempo para fazer política. Mas esse tempo escasso que lhe resta, o senhor tem dialogado também com figuras de outras cidades, sim, dos municípios aqui da região?
Sim, eu estava até pouco tempo no mandato de deputado estadual. Uhum. No mandato de estadual nós temos essa condição aí, muita gente. E eu não perdi o contato com essas pessoas. Então, muitos deles, eu participei da eleição, na última eleição, ajudando. Muitos se tornaram vereadores, outros estão como suplentes, outro como a banda B da cidade, porque perderam a eleição para prefeito. Eu tenho sempre conversado com as pessoas com relação a isso. Claro que a cobrança aí fora não é tão grande. Aqui em Feira que a cobrança é maior, porque a cidade entende, sobretudo as pessoas que trabalham com a gente, que militam com a gente, sabe que eu sempre comecei a fazer campanha com muita antecedência. A minha eleição de deputado estadual, eu fiz o lançamento um ano antes da eleição. Então as pessoas agora sentem falta, talvez, disso. Ah, Pablo, primeiro porque os opositores ficam dizendo que não é candidato, porque eles se preocupam muito mais com a minha pré-candidatura do que com a candidatura deles. Que isso é muito ruim para eles. Para mim não, porque eu continuo sendo lembrado, inclusive, por eles. Mas assim, as pessoas têm realmente cobrado. Pablo, você não tem se comportado como candidato. Primeiro porque não dá. Quem trabalha com educação, quem tem a oportunidade de acompanhar, não dá para misturar isso. A secretaria é uma secretaria muito técnica, é uma estrutura muito grande, os problemas são muito acentuados, não dá para você misturar. Então, graças a Deus, eu tenho conseguido separar isso. Gestão é gestão, a Secretaria de Educação é o local de trabalhar pela educação, de atender as pautas da educação. O tempo que sobra, à noite, sábado, domingo e feriados, eu não tenho perdido essa oportunidade de conversar com as pessoas do interior e conversar com as pessoas aqui de Feira também.
Nessa perspectiva, então, o senhor, neste momento, Pablo Roberto estaria em desvantagem nesse momento que antecede o ano eleitoral?
Não estou em desvantagem, não. Até porque, assim, eu tenho feito pesquisa e fiz, inclusive, uma que recebeu o resultado no domingo. E em nenhuma pesquisa que foi feita aqui na cidade, de fevereiro para cá, eu desci. Muito pelo contrário. Existe hoje um sentimento, eu conversava sobre isso com a empresa que fez a pesquisa. Ele diz assim, olha que eu analisei todos os cenários. Pablo sendo candidato, Pablo não sendo candidato, para onde é que o voto vai? Se outros nomes entrarem na disputa também, qual é a margem que fica, o que é que tem potencial de transferir, a potencialidade de outras autoridades, de outras lideranças políticas transferir também, foi uma ampla pesquisa. E ele finalizou para mim dizendo assim, Pablo, existe um sentimento que está cristalizado na cidade com a sua eleição para a federal. Inclusive a sua performance na espontânea é muito grande, as pessoas começam, que é reflexo da eleição. A eleição de prefeito é uma grande eleição. E eu fiz uma campanha também, como Feira de Santana talvez nunca tenha assistido em nenhuma outra eleição, que foi a campanha de vice-prefeito, né? Houve uma estrutura montada também na minha campanha como vice-prefeito, com estrutura de campanha, com uma agência de publicidade contratada diferente daquela que fazia, claro, que teve uma agência mãe que fazia, né, a gestão do conteúdo da chapa, mas eu também me preocupei com isso, porque eu conheço a realidade da cidade. Eu entrei naquela campanha ali sendo conhecido por apenas 33% da população, mesmo sendo vereador duas vezes, mesmo sendo secretário em três oportunidades, sendo deputado estadual mais votado da história da cidade e saí da campanha de prefeito conhecido por 88% da população. Então isso está ainda muito vivo na cabeça das pessoas. Então, assim, pesquisa, eu analiso todas, não me vaidece, não fico vaidoso com os resultados, mas, assim, todos os resultados são extremamente positivos. Então, e aí, é o que eu tento conversar, Pondé, com as pessoas que ficam me cobrando que eu não faço campanha. Porque se a pesquisa tivesse me trazendo problema, se a cidade tivesse sentido isso, aí eu talvez já teria antecipado. Mas a cada pesquisa que eu tenho feito, a cada 45 dias, eu, no pior cenário, eu apresento o mesmo número que eu apresentei na última, mas nunca tem tido queda. Então isso me dá também um sentimento assim, pô, a cidade ela está acompanhando o meu trabalho, a cidade acompanha o que é que eu tenho feito na gestão. E foi assim ao longo dessa caminhada de quase 25 anos. Todos os lugares que eu passei, eu fiz entrega, eu trabalhei, eu mergulhei, e a população sempre reconheceu isso quando eu fui para a urna. Então eu estou muito otimista, com o pé no chão, de que as coisas vão acontecer e os resultados serão colhidos muito com base no sentimento que a cidade tem da importância que é ter mais um mandato na Câmara Federal.
Atualmente, o senhor tá no PSDB, partido pelo qual se elegeu deputado estadual. Para a disputa do ano que vem, o senhor vai continuar no PSDB ou vai mudar de filiação partidária?
Não, eu quero muito continuar no PSDB. O PSDB, eu construí amigos lá, como Adolfo, deputado federal, que era o presidente do partido, Tia Correia, Jordávio, o próprio presidente nacional, Marconi Perillo, que eu tenho tido também uma relação de amizade muito tranquila. Sempre que tem vindo à Bahia, nós conversamos, tenho ido a Brasília também conversar com ele. Ele é um dos incentivadores dessa minha pré-candidatura, mas não basta essa relação toda, né? Eleição é viabilidade. E o partido precisa também ajudar a reunir as condições que possa fazer com que eu possa ter o mandato. Então eu quero muito ficar no PSDB, não tenho desejo nenhum de sair do PSDB. Tenho ajudado nesse momento na discussão dos nomes para a chapa de deputado federal, buscando candidatos, conversando. Mas essa decisão, a decisão que vai ser tomada mais à frente um pouco, quando nós olharmos de fato quais são os nomes.
Envolve muito cálculo matemático
muito
aí.
Muito cálculo,
né?
Matemático, exatamente. É fazer conta, né? Quantos votos elegeu um, dois, três deputados na eleição passada, trazer essa projeção para o ano que vem e a partir daí tomar a decisão. Agora sim, é um excelente partido, gosto muito, né? É um partido que a gente sabe que passou muitas dificuldades, diminuiu bastante, mas ainda é um partido de quadros excelentes e eu tenho tido essa tranquilidade de conversar com esse pessoal. Agora, também já deixei todo mundo lá tranquilo, conversado, de que o meu querer, ele não é suficiente se não tiver viabilidade eleitoral no partido para eleger mais de um candidato.
São 5h55 em Feira de Santana. A gente está conversando com o vice-prefeito e secretário de Educação, Pablo Roberto. Pablo, você sente falta do dia a dia da Assembleia Legislativa?
Mas não, eu sou o tipo do cara, né, assim, que quando eu saio, eu desligo. Eu viro a página e não fico. Quando eu a semana passada, almocei com dois deputados lá e eles ficaram falando: ah, você está com saudade, todo mundo que sai da Assembleia fica com saudade. Não. A atividade diária na Assembleia, a produtividade é muito baixa. Né? É muito baixa. É muito diferente do ritmo de quem está no Executivo. Né, embora na Assembleia nós trabalhemos muito também, tanto no mandato como na relação com a sociedade baiana, nos debates das comissões, mas é ainda uma produtividade muito baixa. Eu ficava às vezes angustiado, porque você é de feira, você se organiza todo, pegava as assessoras, saíam daqui todas charmosas também, num perfume danado. Quando chegava lá no plenário não tinha sessão, a sessão caía, não tinha. Então, assim, isso também me deixava muito triste. Tá na gestão hoje, os projetos que não são votados, você fica ali 2 anos na Assembleia, você não consegue aprovar um projeto. Para aprovar um título de cidadão é a maior confusão, porque o governo atropela tudo, só aprova tudo de quem é da situação. Na verdade, o parlamento ele acabou se transformando em um anexo do Poder Executivo, infelizmente essa é a realidade.
Já há bastante tempo.
Já há bastante tempo, né? Mas vem se acentuando, né? E aí a sociedade precisa refletir acerca disso, porque quando a sociedade baiana também escolhe 50 deputados de um lado e deixa apenas 13 deputados, 14, 15 do outro lado, também a gente sabe que na correlação de força isso vai acontecer, né? E não é invenção da Assembleia, não. É das câmaras, claro, legislativas do Brasil e vários outros países também. Mas assim, não tenho não. Eu tenho lembranças, né? Eu fiz bons amigos também lá na Assembleia, tanto deputados como servidores também. Mas a atividade do Executivo, ela lhe dá essa condição de você fazer entrega, né? De fato, você pensar um projeto, trabalhar muito e você ver esse projeto nascer. É muito importante isso.
Como é que o senhor tem avaliado, tem percebido a aproximação de Jerônimo Rodrigues e de Zé Ronaldo?
Absolutamente normal. Zé Ronaldo, todas as vezes que foi prefeito de Feira, recebeu aqui o presidente Lula, recebeu a presidenta Dilma, recebeu, né, Wagner quando foi governador, Rui como foi governador, e não é diferente agora do governador Jerônimo, né, que tem dito aos quatro cantos aí de que tem um carinho muito grande por Feira, que é de Feira, sempre está aqui em Feira, e o prefeito tem ido receber, inclusive em algumas oportunidades, quando o prefeito não pôde, o prefeito pediu, eu fui também fazer essa relação institucional, que é importante. Né? Feira precisa dessa relação harmoniosa, Feira precisa, né, continuar dando essa demonstração de civilidade entre os poderes, poder executivo municipal com poder executivo legislativo, com poder executivo estadual, e eu não vejo nada além do que, mais do que isso. Até porque os dois já falaram sobre isso algumas vezes. O próprio governador disse semana passada a um veículo da capital de que não tratou em nenhum desses encontros com o prefeito Zé Ronaldo sobre política. Zé Ronaldo tem dito também que nunca tratou, nunca foi provocado a ter uma conversa política. Então, eu espero que essa relação ela possa continuar e que Feira venha colher frutos disso, né? Porque nós já estamos aí há um ano de gestão e, sincero e honestamente, o que tem chegado para Feira ainda é muito aquém do que Feira de Santana precisa e merece por parte do governo do estado.
Bom, realmente, o prefeito Zé Ronaldo, em outros momentos, sempre recebeu os governadores do Partido dos Trabalhadores, Wagner, Rui, e os presidentes da República do PT, Dilma, Lula, mas há uma relação mais próxima do que em outros momentos. Isso um me parece muito, muito explícito.
O tempo vai passando, a gente vai ganhando mais idade e vai amadurecendo.
Mas isso é pauta entre os principais nomes do grupo ronaldista, entre os secretários ronaldistas. De alguma forma, Pablo Roberto acredita na possibilidade de que o prefeito eventualmente possa apoiar a disputa de Jerônimo pela reeleição?
Oh, é um pacto de silêncio esse comentário interno com relação a isso, né? Ninguém vai estar, quem é do governo, quem sabe, quem acompanha, quem está perto do prefeito, sabe qual é o posicionamento político e ideológico dele. Então, assim, não é, ninguém senta para perguntar ao outro, o que é que você acha, vai, não vai, fica e tal. Na rua não, eu vou na padaria tomar um café, quando sai uma nota, uma matéria, uma foto, principalmente quando a foto está os dois sorrindo, muita gente pensa muita coisa, especula muita coisa. Né? Inclusive agora eu estava na abertura da Copedu e um colega seu na saída, sem me falar as ordens, ligou o microfone e perguntou, o que é que você... Falei, epa, vai, calma, eu não vou falar sobre isso não, o que tem que falar são eles dois. E aí quando eu tenho a oportunidade de falar é mais numa perspectiva de uma opinião que tenho. Né? Então assim, ninguém no governo fala sobre isso, ninguém no governo comenta sobre isso, até porque, sinceramente, eu não vi motivo ainda, não vi gestos de ambos, né? Para que uma possibilidade de aliança possa acontecer no futuro.
Na hipótese disso acontecer, hipoteticamente, como é que o senhor vai proceder? Pablo Roberto vai acompanhar Zé Ronaldo?
Não, eu não vou responder um assunto dessa relevância hipoteticamente. Eu vou esperar as coisas acontecerem para que a gente possa voltar aqui, até porque se eu falar hoje você não me convida para outro
momento. Você saiu muito bem, viu? Você saiu muito bem. Parabéns assim, para a assessoria do senhor.
Eu não vou falar sobre isso agora. Assim, grupo é grupo. Uma decisão como essa para acontecer, vindo a acontecer, vai ser fruto ainda de discussão interna, né? Não vai ser assim, Zé Ronaldo não vai chegar em casa de noite, dormir, sonhar e acordar de manhã e dizer, pulei. Não é o perfil dele. Então, assim, caso isso venha a acontecer, nós vamos maturar essa possibilidade e volto aqui para conversar com você.
Boa. Bom, no que se refere ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, como é que Pablo Roberto tem acompanhado as movimentações dele? Ele, que ao que tudo indica, será mais uma vez candidato ao governo do estado. Qual é seu olhar a respeito do momento de ACM Neto dentro dessa disputa, pré-disputa?
Veja só, nós ainda continuamos aqui na Bahia em uma polarização muito acentuada e que eu não vejo cenário nesse pouco tempo que falta para a eleição, um cenário que não seja com o ACM Neto participando da eleição como candidato a governador. Onde eu tenho andado, onde eu tenho tido a oportunidade de conversar com outras pessoas de outros municípios, eu ouço assim, as pessoas ainda entendem que o PT ainda tem uma condição política muito forte ainda, mas existe também um sentimento de mais reclamação por parte do atual governador agora. As pessoas ainda acham que, pô, na eleição passada Jerônimo era uma novidade, então as pessoas acabaram, tal. Agora ele não é mais novidade. Entendeu? Então eu percebo também que há um crescimento, né, que há um movimento também ainda de a gente continuar a eleição aí, ela bastante polarizada, com o PT do lado e União Brasil do outro. E ele tem se movimentado. A gente sabe que quem é oposição, quem não tem o poder, quem não está no Palácio de Ondina, tem muitas dificuldades para continuar nesse processo de consolidar uma candidatura. Mas eu acho que a candidatura ela está posta. né? A Semineto tem se movimentado para isso, tem atendido gente, tem viajado. Em todos os eventos que tem realizado com as pessoas que militam no nosso campo, ele tem deixado bem claro que é candidato a, que é candidato a governador. Então, eu acho que nós teremos uma boa eleição com possibilidades reais de vitória.
Pablo Roberto, vice-prefeito de Feira de Santana, secretário de Educação do nosso município, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, no quadro Por Dentro da Política. Sempre muito atencioso aqui aos nossos convites. Obrigado, Pablo.
André, eu que agradeço a você, a João, a toda a sua produção, as pessoas que nos acompanham. E obrigado aí por ter oportunizado esse momento aqui para que a gente possa conversar com o povo de Feira de Santana.